A Dona Maria hoje está aqui presente no nosso estúdio, Dona Maria Rodrigues Pinheiro, de Uruçanga. Claro, com certeza o relato aqui também de muitos ouvintes, mandando um abraço aqui para a senhora, Dona Maria Soinara, lá do Rio Carvão.
Ah, Soinara.
É, pessoal mandando aqui também do Rio América, Marley Donato. Dona Maria é uma pessoa maravilhosa e muito guerreira. Um grande abraço, minha querida. Legal, tem mais gente aqui, mais pessoas aqui. É, parabéns, Dona Maria. Sempre te admirei e continuo admirando como profissional, como amiga, como mulher. Grande mulher guerreira. Parabéns. É a Rita Rosso. Também a Justina Donadel, mandando um abraço também para a amiga Maria Pinheiro. Você quer fazer a sua pergunta aqui também, ou mesmo, claro, mandar um abraço, a gente registra aqui, viu, através do nosso WhatsApp 984-52-1235. Dona Maria, falando um pouco mais a respeito, né, do seu relato, da vivência com o câncer, desde o seu diagnóstico, falamos um pouco também da superação, desses suportes, né, que são muito importantes. Família, a fé, né, na vida de qualquer pessoa, a maneira como a pessoa encara a questão psicológica aí da sua alma, da sua fé, de uma maneira geral, fazem total diferença, né, Dona Maria?
Tranquilamente, eu digo que o meu eu tem que estar muito preparado para enfrentar essa guerra. É uma guerra, porque a gente vai lutando, mas se eu não estou preparada, se eu estou desanimada, pronto, eu não vou vencer. Porque o desânimo nos leva à depressão. A depressão não vai nos levar à força para ter luta para derrubar o câncer, né?
Não, não vai ajudar de maneira nenhuma, né, dona Maria?
Só vai diminuir.
Só vai piorar, não é? Bom, falando um pouco do seu trabalho, dona Maria, a respeito, junto às Amigas do Peito, não é? Como é que funciona esse grupo? Como é que foi a ideia de criá-lo para ajudar na conscientização das mulheres?
Então, quando eu me vi doente, né? E agora vou ter que me aposentar. Uhum. E porque até não podia fazer os trabalhos, né? Não, já tinha tempo de serviço, já vamos aposentar. Eu me senti assim, vazia. Pô, só estou dentro de casa, olha para a janela, outra para a janela, não dava. Aí eu disse, não, tem pessoas que não estão ainda bem orientadas, não que eu saiba tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente pode transmitir para mais alguém.
Com,
né,
certeza.
E fui transmitindo, fizemos uma ONG, formamos assim, um grupo de mulheres que eu nem sabia que elas tiveram câncer, e elas também superaram, estavam boas e vieram nos ajudar nessa causa. Então, eu quero convidar elas para esse ano a gente recomeçar nossas reuniões, porque a gente juntas, cada uma tem uma ideia, cada uma tem uma maneira de ser. E, por exemplo, ali não tem religião, não tem cor, não tem nada. Nós somos mulheres que tiveram câncer. A luta contra o câncer. Então, elas vêm e a gente, como diz a Edith, o nosso abraço até é diferente. Porque a gente se abraça sabendo o que cada uma passou. Então, quando eu vi que eu podia ainda fazer alguma coisa para ajudar mulheres, pelo menos na informação, a gente fez esse grupo. E a gente ajudou. E a gente fazia uma vaquinha, a gente fazia isso, a gente vendia uma rifinha e a gente ajudava umas mulheres a pagar a biópsia, porque às vezes demorava muito, né? Então, pagando saía mais rápido, porque a gente fica assim naquela... quando espera aquele tempo da espera do resultado da biópsia é um tempo triste. É uma noite sem dormir. Então, a gente já pagava para essas mulheres. A gente pagou consulta para essas mulheres, que às vezes a gente queria ter uma opinião de um especialista para depois ela ir para a Anacom. Então, a gente já encaminhava assim. Muitas já foram ser encaminhadas com diagnóstico, com tudo. Então, para elas, adiantou a comunidade. Já deu um passo mais à frente. Então, a ONG era tudo isso. E fora as dias que a gente se reunia e rezava, conversava, brincava, tudo isso aí para a gente sair daquele coisa, ficar lá dentro de casa, sentada no sofá, vendo televisão e chorando. Uhum. Então, vamos para a luta, vamos para a rua, vamos conversar, vamos passear. E ontem e hoje eu achava que deveria ser quase tipo Outubro Rosa. Devia ter faixas aí de combate, te examina, te procura um médico. Tinha que ter isso aí para animar as pessoas. Uhum. Se tu não me passa o... Quem foi que me passou o recado? Eu não me lembrava, eu estava lá na esplanada do Aboi.
Uhum, sim, sim.
Passou. Então era, né, ter
Lembrar, né? Registrar, né?
Lembrar. É. Então, quando me deu o convite, eu disse, que bom, alguém está lembrando, alguém, a luta vai começar. E tem que ter isso, tem que lembrar, tem que lembrar. Porque senão a gente quer ficar até para a gente mesmo, eu não sei, eu esqueci, para a gente não ter a resposta. Tem gente que não vai no médico de medo da resposta. E quando vai, às vezes é meio tarde.
O tal do quem procura acha, dona Maria, que é um erro, né?
Porque eu vou procurar coisa. Procurar coisa para curar. Não é? Então, olha, melhor se tu não achar nada. Mas se tu achar, tu tá cedo para curar. Então, eu gosto também de mulheres assim, ó, fortes, que vão à luta, né? Não acho que não é mulher que fica chorando, só se vitimando porque teve câncer. Teve. Fazer o quê? Umas quebra a perna, umas quebra isso, outras faz aquilo, outras tem isso, outras tem AVC, outras tem... Nós tivemos câncer, então vamos cuidar do nosso câncer, né?
Importante. Com certeza o seu relato e essa sua mentalidade, dona Maria, ajudou e seguirá ajudando, né? Através agora, no presente momento, desse seu relato através do rádio. Você falou da importância de lembrar dessas datas, né? Dessas questões
eu
e de informação. E como é que você vê hoje, dona Maria, em relação aí, traçando um paralelo com todo esse tempo que a senhora esteve à frente do trabalho da saúde aqui no nosso município, você acha que melhorou essa questão de conscientização, de formação, campanhas, palestras? Como é que você vê hoje?
Assim, o Outubro Rosa, eu acho que ele veio e alargou-se. Foi, ai, muitas pessoas procuram no Outubro Rosa. Assim, se tem consciência de que cada família sabe que Outubro Rosa é para a mulher ir fazer o exame. Cada família sabe. E uma vez isso aí não era... Se a mulher ia no médico, se o médico lembrava de pedir a mamografia, tudo bem. Se nenhum dos dois lembrava, passava em vão, né? Então, é uma coisa assim que tem que se falar. A minha mãe, ela não dizia nem câncer, ela não tinha aquela doença, ela dizia, né? Porque tinha pessoas que tinha medo de
não
dizer a palavra.
É.
Hoje, não. A gente tem que falar do câncer, a gente tem que dizer como é que é o câncer. E até o meu neto perguntou, vó, o que a vó tem? A vó tem câncer. Ui, vó vai morrer? Não. Não é porque eu tenho câncer que eu vou morrer. Um dia eu vou, mas agora não. Então, a gente vai já ensinando desde pequeno eles a se cuidarem, né?
Dona Maria, a princípio a senhora falou, não é claro, quando tem o diagnóstico, esse choque, esse momento difícil. E o que que você aconselharia para essas mulheres, essas pessoas? Falando, claro, a gente está falando aqui do câncer de mama, mas de uma maneira geral, né? A gente sabe que é uma doença muito, muito difícil em vários aspectos, né? Que muita gente teme, claro. Como é que a pessoa deve agir? Quais são as dicas, os conselhos que a senhora dá, segundo o seu próprio relato e a sua história, para as pessoas que recebem esse diagnóstico, dona Maria?
Então, tem mulher... Eu agi de uma forma. Tem mulheres que, para sair do consultório médico, dá o trabalho, porque elas ficam lá gritando, o médico não sabe mais o que é que faz, né? Nem sabe como que caminha ela, né? Porque... Não adianta isso aí, né? Não adianta, a gente já tem que ir rezando e dizendo assim, ó, Deus, coloca nas tuas mãos e cuida de mim nessa hora. Porque é uma reação que a gente tem que ficar mais fria, entender o que é que a gente tem, fazer as perguntas necessárias, daqui em diante eu vou fazer como, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Tudo isso a gente tem que estar ali ciente. Depois, quando chegar em casa, pode chorar de grele, que daí não tem ninguém lá vendo, né? Aí chora bastante e quando a família começar a chorar, mande a família ficar quieta. Só vocês têm o direito de chorar, porque vocês, o resto não. O resto é que vão dar força para a mulher doente, né? Tem que dar força, tem que dar coragem, tem que carregar no colo, tem que dar um mimo. Aí a gente diz assim, ó, nós vamos ficar bem ganjenta, aproveitar que agora a gente está assim para os maridos da ganja para a gente. Então, tudo é sinal de brincadeira, de coisa que a gente ensina a mulher a não ser escrava, porque tem mulheres, coitadas, que ainda doente, elas são escravas da casa. E a mulher tem que ter um período de descanso. O dia que ela faz a quimioterapia, ela vem embora bem. Mas no outro dia e uma semana, é terrível. É terrível. É tudo. É vômito, é labirintite. Olha aquela sensação, a gente fica de cama. E tem gente que não ajuda uma mulher dessa. E foi nessas mulheres que a gente ia, né? Que a gente, olha, fulana, sempre alguém sabe, a vizinha. Graças a Deus, sempre tem uma vizinha que conta, né? Então, a gente ia lá e aproveitava na hora que a família estava para a gente dizer. Ela precisa ter o descanso dela, o corpo dela precisa descansar, precisa aderir àquela química que ela fez, precisa... Para eles entenderem que a mulher não pode mais lá para a boca do fogão, lá com uma recém-tirada do seio, as mãos que não pode ainda varrer uma cozinha, não podemos fazer aqueles movimentos com o braço, né? Tem um cuidado. E, às vezes, as coitadas... Não tem essa condição em casa.
Além,
né,
da própria doença, o tratamento é agressivo, né, dona
Maria?
É muito
agressivo.
Deixa a pessoa muito debilitada, né?
Muito debilitada. Debilitada mesmo. Da gente pensar que... Puxa, mas não é o câncer que está me matando, é a fraqueza. É uma fraqueza, uma fraqueza que para levantar da cama... olha, tem que ser em dois. Olha, é ruim. É bem ruim. Ninguém diz que assim, ah, é uma tranquilidade. Não é. Não é uma tranquilidade. Mas também passa. Tudo que é ruim passa. Tudo que é bom também passa. Então, vamos... manter aquele período de necessidade. Estamos precisando descansar, estamos precisando nos alimentar, estamos precisando nos nutrir bem para a gente fortalecer. E é isso aí que é preciso. E tem muitas mulheres que não têm essa chance, né? Então, como dizia eu e a Darlene, por exemplo, a nossa vida é só comer e viajar. Então, nós já sofremos nossa parte. Então, eu acho, às vezes, eu digo assim, que nós devíamos fazer a reunião não só para as mulheres com câncer, mas para os maridos de mulheres que tiveram câncer também. Para a família, para eles entender que se hoje ela já terminou todo o tratamento dela, mas ela se sente assim, deprimida, aquele dia é ela que está tristinha, deixa ela fazer um pouco de triste, depois vão lá conversar com ela, mas ela às vezes também precisa de estar nesse momento com ela mesmo. Como é que eu sou? Como é que eu estou? Como é que eu entendi? Eu, no começo, quando eu ia tomar banho, tinha uma raiva, porque eu me via amputada. Eu não admitia que eu estava amputada. Disse, pá, mas agora eu não tenho mais o seio. Mas eu tenho seio. Aí a minha mãe, antes dela falecer, ela faleceu, estava em tratamento ainda. E ela veio e ela disse, ah, minha filha, deixa, porque no seio ninguém veja. E no seio tu não vai precisar de ajuda para sempre. E se fosse um braço ou se fosse uma perna, daí é que tu... Aí, olha a minha última grande lição da minha mãe. Então, eu entendi.
Essas palavras também ajudam muito.
Ajudaram, né, muito. Então, hoje eu digo sempre a elas, o seio... Ah, cabelo caiu, cabelo cresce novamente. O meu cabelo agora cresceu branco, porque a químio deixa a pele e os cabelos brancos. Aí eu vou aceitar. No começo não, porque eu não queria ter cabelo branco. Mas, ou fica cabelo branco ou morre do câncer, né? Então vou ficar com cabelo branco, né? Então, o doutor disse, Maria, bota só assim uma peruca. Que peruca? Vamos ver assim.
Bacana, legal esse seu espírito e bom humor, dona Maria, com certeza isso fez e faz muita diferença, né? 11 horas, 21 minutos, queremos agradecer muito, dona Maria, a sua presença aqui no nosso estúdio e com palavra final que queria que a senhora novamente, né, relembrasse a conscientização, principalmente o nosso foco aí para as mulheres, falando do câncer de mama, da importância, não é, de ter a informação do autodiagnóstico e desse cuidado, fazer os check-ups e fazer os exames regularmente.
Então, assim... falando em mulheres e câncer de mama, a minha preocupação é que as mulheres estão ganhando, se diz, né, com câncer de mama muito cedo, muito jovens. Antigamente, quando eu trabalhava, eram pessoas assim, mais velhas, né, mais idosas, e a gente até tinha pena, coitadinha, dessa idade. E agora estão as meninas jovens, e a gente está vendo menina aí de 20 anos com câncer de mama. Isso aí, eu fiquei assim, tão preocupada, porque... elas ainda estão numa idade que, tirei, melhorei, pronto, vou voltar para o médico a cada 3 meses? Vou voltar para o médico todo ano? Tem que voltar no médico todo ano, para não esquecer que ele pode surgir, às vezes, em outro lugar. O meu de rim vai aparecer 10 anos depois de uma metástase. Então, eu queria tanto assim poder dizer para todo mundo, se cuidem. Se olhem, se conheçam, se toquem. A mulher tem que se tocar o seio, tem que se tocar os pescoços, as axilas, tem que se tocar, porque se tem uma íngua, vou falar de uma íngua para bem popular.
Vou entender.
Se tem uma íngua que está meio inchada, que está vendo, não tinha, é alguma coisa preocupante. Desde uma simples infecção de dente, como até, às vezes, um câncer. Então, é preciso a gente se examinar. É preciso nós examinar os nossos filhos. Eu, de vez em quando, estou com a mão num filho para ver o que é que tem, o que é que não tem. Porque é necessário. Então, eu gostaria, sim, que a área da saúde, nesse dia, desse ênfase para essa data. Olha, vamos procurar, vamos se cuidar, vamos botar faixa, vamos botar cartaz, vamos fazer lembrar que o câncer existe e que, se não cuidar, ele mata. Então, quero deixar assim para vocês, meus ouvintes queridos, se cuidem, se cuidem. A vida é bela. Tem os nossos transtornos, mas é muito bela, é muito bom viver. Então, vamos se cuidar.
Muito obrigado, dona Maria. Muito mais saúde e força para a senhora. Amém. Senhora, amém. Tenho certeza que a senhora é muito importante para as pessoas através do seu trabalho, dos seus relatos da sua vida e dando todas essas informações que a senhora dá de conscientização. Saúde e muita força para a senhora também nessa batalha atual aí vencer.
Vencer.
Que a senhora continue cada vez mais forte com a sua mentalidade. Forte abraço.
Muito obrigada a todos.